Bom dia, irmãos.
A paz, te pedir para ficar de pé e abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel 26. 1 Samuel 26. Você que esteve aqui domingo passado de noite, vai se lembrar que eu falei que vocês vão me aturar por 3 domingos consecutivos. E a pregação de domingo passado à noite foi intitulada Como Ser Uma Igreja de Sucesso. Hoje é Como Ser Uma Igreja de Sucesso, parte 2, tá bom? Domingo que vem vai ser a parte 3. É tipo filme, você precisa acompanhar, senão você não vai saber o final. E eu separei 3 momentos da vida de Davi, fazendo um paralelo com as nossas vidas, também da nossa realidade enquanto igreja. E curiosamente a última parte eu fiz primeiro. Minha cabeça às vezes funciona assim, eu fui lá, fiz a parte 3, depois eu fiz a parte 1, depois eu fiz a parte 2. Então, hoje nós vamos tá vendo um episódio também que se desdobra daquele primeiro, também ainda da relação de Davi com Saul. Você está lá? Vamos ler, verso 1. Diz o seguinte: os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: não é verdade que Davi está escondido no monte Raquila, em frente de Jezimon? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif, em busca de Davi, levando consigo 3 mil homens escolhidos de Israel. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa manhã, como nós temos te agradecido, Pai, por mais um ano de aniversário da tua igreja, mais um ano de portas abertas, mais um ano onde o Senhor esteve ministrando a tua palavra aos nossos corações. Eu te peço que nesse momento não seja diferente, Pai, a despeito de quem fala, de quem está escalado para pregar, se é pregador de casa, de fora, mas que a tua palavra, Senhor, penetre os nossos corações. Que nos dê entendimento, que nos dê clareza, Pai. Que nos dê certeza, Pai. Que aumente a nossa fé, Pai. Que nos faça, Pai, edificar, Pai, diante da Tua presença. Te peço nessa manhã que Teu Espírito Santo trabalhe as nossas mentes e corações, Pai. Que nenhum daqui, Pai, nenhum de nós saiamos daqui do mesmo jeito que entramos, Pai. É o que nós esperamos da Tua parte e te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Nós vimos anteriormente Davi e Saul, o início do fim, quando Saul começa a se enciumar de Davi, quando as mulheres do povo começam a cantar aquela musiquinha, que Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Eu estou fazendo uma pequena overview aqui do que a gente viu semana passada. E ali começa, Saul começa a se indignar, começa a criar dentro de si um sentimento de ódio. Isso culmina em algumas tentativas de homicídio. Saul tenta matar Davi. Por fim, Davi foge. Esse é o pequeno resumo. Se você quiser saber o resto da pregação, escute lá no Spotify, que você vai, de forma gratuita, ter acesso à pregação. E aqui a gente está no momento onde já está naquele caça ao rato. Davi está fugindo de Saul, e Saul caçando Davi. E nós lemos aqui que um povoado, um pessoalzinho de uma etnia chamada de Zif, os Zifeus, eles, a gente pode classificar eles como aqueles delatadores, né? A delação premiada, os X9, eles foram lá falar com Saul: ó, você está sabendo que Davi está escondido ali no Monte Raquila? Ele: ah, bom saber. E aí diz o verso 2, que Saul separa quantos homens? Tem alguém aí comigo ou eu estou aqui sozinho? Quantos homens? 3 mil. Ele estava procurando um homem. Ele sabia que Davi tinha seus 600 lá, mas ele leva 3 mil. Então a gente já consegue perceber a vontade que ele tinha de acabar com Davi. Mas vamos continuar o texto, que a gente precisa ler esse capítulo todo para eu poder aplicar alguns pontos aqui para a nossa vida. Verso 3. Saul acampou no monte Raquila, em frente de Jezimon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul de fato tinha chegado. Então Davi estava naquela localidade, ele foi descoberto, Saul foi informado, preparou um comboio militar, foi até aquela localidade, e Davi não estava exatamente onde Saul tinha chegado, mas Davi ficou sabendo que Saul estava na redondeza, e Davi enviou os seus espias. Saul tinha os dele, mas Davi também tinha os dele. E por meio desses espias ele confirma, ó, Saul realmente está por aqui. Verso 5, Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Então Davi manda seus espias, confirma que Saul está na localidade e é informado de onde está o seu local exato. Diz que Davi então foi até lá, e quando chegou estava Saul, o comandante do exército, Abner, e o povo, todo mundo acampado. Imagina o povo, o exército fazendo um círculo, e Saul e seu comandante no meio, protegidos. Verso 6, Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e Abissai, o filho de Zeruia, irmão de Joabe, quem irá comigo ao arraial de Saul? Esses homens, eles eram sacerdotes. Abissai respondeu, eu irei com você. Assim, Davi e Abissai foram de noite ao acampamento. Começa a perceber que Saul vai com toda a força para cima de Davi. E Davi, sabendo que Saul estava ali e vendo, ele vê aquela quantidade de soldados, ele poderia muito bem pensar, acho que chegou a hora de eu me mudar. Eu vou para o outro canto, ele já sabe que eu estou aqui. Ele está cheio de gente lá. Davi resolve ir até lá. E a gente consegue perceber sempre essa característica de Davi. Ele é um homem corajoso. Ele tem essa ousadia, não é a ousadia e a alegria que se fala por aí não, mas ele tem uma ousadia. Ele tem uma intrepidez. Ele é um homem corajoso. Isso aqui não é uma aplicação, mas é uma característica peculiar de Davi que nós precisamos ter. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, esse traço, esse bom traço de Davi, que ele também tem uns traços maus, mas esse bom traço de Davi é algo que a gente precisa ter. Se nós queremos ser uma igreja de sucesso, nós precisamos ser uma igreja que tem coragem. Amém? Você está aí? Amém. Então, Abissai foi com ele. E chegando lá, no verso 8, Abissai disse a Davi, perdão, eu pulei o verso 7, né? Verso 7, assim Davi e Abissai foram de noite ao acampamento. E eis que Saul estava deitado dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então imagina, o rei está ali, ele tem uma lança, lembra aquela lança que eu falei domingo passado à noite, que ele tentou matar Davi? Duas vezes que ele tentou cravar Davi na parede. Aquela lança, imagina, ele deitado, ela está cravada no chão ali em pé. E ele cercado dos seus soldados. Diz também que o povo estava ao redor dele. Eu estou me enrolando um pouco, eu estou com um aplicativo novo da Bíblia aqui, e às vezes eu encosto, ele marca o verso e aparece um monte de opção aqui. E aí quando eu saio, ele tira o texto da tela. Então disse Abissai a Davi, o acompanhante de Davi, um dos sacerdotes, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Esse sacerdote que estava com Davi, ele chega ali e vê Saul dormindo, a lança do lado, o que ele pensa? Ah, Deus entregou ele, vamos resolver o problema agora. Davi, deixa que eu vou lá, eu vou cravar ele, não vai precisar nem de confere, ele já vai morrer. Davi, porém, respondeu a Abissai, não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou, tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo matará, ou chegará o dia da sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Verso 12. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Você prestou atenção nesse cenário que eu estou aqui gastando bastante tempo em desenhar ele para a tua imaginação? Saul, deitadinho, 3 mil homens em volta dele. Como que Davi me chega lá do lado de Saul com seu sacerdote e pega a lança e o jarro de água? Como ele passa por 3 mil pessoas enquanto eles dormiam? O verso continua e explica: ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Deus sempre dando os recursos e as ferramentas e fazendo com que as situações fossem favoráveis para o seu servo. Deus fez com que aquele pessoal todo caísse naquele sono pesado, de modo que eles puderam ir até o rei e pegar a lança e a água. Verso 13, quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo: você não vai responder, Abner? Davi pega a lança, pega a água, sai fora, vai para o canto que ele estava, sobe no monte. Ele está no lado oposto de onde Saul estava. Imagina, Saul está desse lado aqui das cadeiras, aí tem uma grande distância, Davi vai para esse outro lado das cadeiras e está no monte. E ele grita o nome de Abner. Então Abner acorda e responde: quem é você que está aí gritando para o rei? Gente, Davi vai lá, pega, sai fora e provoca. Dizem que Davi era um homem franzino e tal, né? E costumam dizer que os baixinhos são abusados, né? Então Davi, ó, um se manifestou aí. Davi chega do outro lado e provoca Abner, que era seu amigo, que era o comandante do exército, quem lutava ali diariamente com ele, dividia as batalhas no terreno, e nesse momento está do outro lado, está no outro time. E Abner fala: quem é você que está aí gritando para o rei? Davi respondeu: olha só, você não é homem? E quem é igual a você em Israel? Então por que não protegeu o seu senhor, o rei? Davi está com a lança e com o jarro de água, você, ô Abner, ele acorda: tu não é homem? Não é você que protege o rei? Como é que você não protegeu o rei? E continua dizendo: porque alguém do povo, alguém, ó, Davi como é debochado, alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor. Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram o Senhor, ungido do seu Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Olha só, que provocação, Davi. Tu não é homem, tu não protegeu o teu rei? Ó. Aqui, ó, cadê a lança dele que estava aí do lado, o jarro de água? Vocês merecem morrer, porque vocês não protegeram o ungido do Senhor. Olha só, que coragem. Verso 17. Então Saul agora, a bela adormecida, acorda, reconheceu a voz de Davi e disse: é esta a sua voz, meu filho Davi? Davi respondeu: sim, é minha voz, ó rei, meu senhor. De noite, no escuro, aquela gritalhada. E Saul reconhece a voz de Davi: essa é sua voz, meu filho. Olha como ele trata Davi, meu filho. Ambiguidade, o homem queria matar Davi, mas ele, ao mesmo tempo, ele nutria um sentimento. E Davi, de igual modo, sendo perseguido, ainda trata o rei, do mesmo jeito que eu falei domingo passado à noite, entendendo que não era a hora dele ainda, o rei era Saul. E ele fala: sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Verso 18, disse mais: por que o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu te fiz? Que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, rei, meu senhor, por favor, escute as palavras deste teu servo. Davi então começa um discurso tentando quebrar Saul. Se é o Senhor Deus o que está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor. Porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai, sirva outros deuses. Agora que meu sangue não seja derramado longe dessa terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Davi está argumentando o seguinte: rei, quem colocou isso na tua cabeça, de você vir contra mim, o que, que eu te fiz? Quem que está enchendo o teu coração de ódio contra mim é Deus? Se for Deus, que ele aceite a minha vida como oferta. Mas se são os homens, se são as pessoas que estão te inflamando, que eles sejam malditos. Que meu sangue não seja derramado na minha própria terra. Ele está clamando por misericórdia. E fala, quem é o rei para perseguir uma pulga? Ele se rebaixa. O rei tem os milhares de soldados e Davi tem apenas seus homens. O rei tem todos os recursos do império nas suas mãos e Davi está sozinho. E Davi se coloca numa posição de rebaixamento. Eu sou uma pulga. Então, Saul disse, olha só, pequei, volte meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos, eu tenho agido como louco e cometi um erro muito grande. Davi consegue fazer Saul enxergar. Davi respondeu, aqui está a lança, ó rei, que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la, e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade, porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor, assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que Ele me livre de toda essa angústia. Gente, olha que processo de restauração, de cura. A gente sabe que a história não acaba muito linda, mas existe aqui um momento de cura entre os dois. Saul reconhece que errou e promete que não faria mais mal a Davi, pedindo que ele voltasse. E Davi fala, eu vou te devolver a tua lança, manda alguém aqui vir buscar. E Davi também reconhece o arrependimento de Saul e fala, que a tua vida também agora, eu consigo te ver com outros olhos. E a resposta final de Saul, no verso 25, é: bendito seja você, meu filho Davi. Olha isso, meus irmãos. Porque você fará grandes coisas e certamente será bem sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Meus irmãos, que texto maravilhoso. A guerra ali se aplaca. A lenha que estavam botando na fogueira é tirada. E cada um volta para o seu canto, em paz. Em paz. Davi consegue dissuadir Saul. Saul se arrepende. Davi se alegra com isso, devolve a lança. Eles selam ali uma paz. E no final, Saul, mesmo tantã, e às vezes, como nós lemos na semana passada, Deus permitia que Saul fosse atormentado por maus espíritos. Ainda assim, o resultado daquele momento que eles tiveram, fez com que Saul enxergasse tudo aquilo que Davi seria. Um homem que faria grandes coisas, um homem bem sucedido. Uma história realmente cativante. Mas onde eu quero aplicar isso nas nossas vidas, como pessoas e como igreja? Geralmente eu faço 3 pontos, hoje serão 4. 4 coisas que a gente precisa aprender dessa história. Teriam milhares, ou 10 milhares, mas 4 coisas que a gente precisa aplicar nas nossas vidas. Quando a gente olha para o verso 3 e 4, projeta aí por favor. Quando diz que Saul acampou em busca de Davi, Davi havia ouvido que Saul estava por ali. Davi envia seus espias e confirma a presença de Saul. Uma primeira coisa, lembrando do título, como ser uma igreja de sucesso, parte 2. A primeira coisa que uma igreja de sucesso, que um cristão de sucesso, bem sucedido, tá? É porque essa palavra sucesso, ela tem uma conotação tão pejorativa hoje em dia, que quando a gente pensa em sucesso, a gente pensa em exagero, né? Extravagância. Mas não, sucesso é ser bem sucedido. Uma primeira coisa, olhando para esse texto, é que Davi estava atento. Davi estava atento. Para a gente ter uma vida cristã bem sucedida, para sermos uma igreja bem sucedida, uma igreja de sucesso, nós precisamos estar atentos aos movimentos do inimigo. Davi estava atento aos movimentos do inimigo. Ele não ignorou os movimentos do inimigo. O inimigo era mais forte que Davi. E deixa eu te falar uma coisa. O nosso inimigo, ele é mais forte do que a gente. Ele não é mais forte que o nosso Deus. Mas ele é mais forte do que a gente. Nós somos barro, pó e cinza. A gente não consegue nem resistir às nossas próprias vontades. Como a gente vai resistir à força de um inimigo espiritual poderoso, com as suas hostes, com os seus 3 milhares? Nós somos fracos, por isso nós precisamos de Deus. Se nós fôssemos fortes, precisava de Salvador. A gente ia lá e vencia o diabo com a nossa própria força. A gente não consegue, nós somos fracos. Por isso que fala que Ele que nos fortalece. A força vem do Senhor, o livramento vem do Senhor, o escape vem do Senhor, o poder é dEle, Ele é o Todo-Poderoso, nada é nosso. Mas Davi estava atento. Mesmo ele sabendo da sua limitação, eu estou aqui, o meu contingente é esse, o de Saul é esse. Ele tem todos os recursos, ele tem todas as ferramentas, ele tem aquela lança para me tacar. Lembra que eu falei domingo passado à noite, os dardos do inimigo que são lançados? Davi, reconhecendo isso, ele estava então atento. E ele se preparou de modo que pudesse entender os movimentos, os passos do inimigo. Como ele se preparou? Ele tinha os espias dele. Como nós estamos nos preparando, do que estamos nos munindo para entender, observar, decifrar as estratégias, os passos, a movimentação do nosso inimigo. Ignorar o inimigo não é uma boa estratégia. Eu sempre gosto de usar desse exemplo da vida militar. Nunca subestime o teu inimigo. A gente ouve isso lá no quartel. Não subestime o teu inimigo. Não subestime. Esteja atento. Amém, igreja? Essa é a primeira característica que a gente pode observar em Davi. Davi estava atento. Esteja atento na tua vida. E nós, como igreja. Uma segunda coisa, no verso 10 e 11, esse nós vamos ler, o outro só condensei pelo benefício do tempo. 10 e 11, Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo matará, ou chegará o dia da sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. Davi então chega ali, passa pelos 3 mil homens, chega lá no centro daquele amontoado de soldados, chega do lado de Saul, e quando ele ouve aquela proposta de Abissai, ó, deixa que eu mato ele, aqui, Deus entregou ele, está aqui agora, a faca e o queijo na mão, é só finalizar, deixa que eu pego aqui, Davi, não precisa nem sujar a tua mão, eu faço isso aqui para você, até meu camarada, eu vou lá agora, resolvo a situação para você. Davi não quis, e ele diz o que eu acabei de ler: Deus me livre de fazer isso, que Deus vai matar ele, ele vai morrer em guerra, ele vai morrer de morte morrida, de morte matada, mas eu não vou meter a mão nele, eu não vou encostar nele. E no verso 11, Senhor, me livre de estender a mão contra o seu ungido. Um texto que provavelmente você já ouviu muitas vezes, e 99,99% das vezes totalmente errado e mal aplicado. Enquanto tem muita gente mal intencionada em cima dos púlpitos usando esse versículo para se colocar numa redoma. Mas o texto não está falando nada disso aqui. Está falando da situação de Davi e Saul. Saul ainda estava, o seu reinado estava em vigência. E Davi sabia o seu lugar, esperou o seu tempo, ele não quis queimar as etapas, nem atravessar o propósito de Deus. Por isso ele falou, não vou tocar no ungido do Senhor, porque os reis, eles eram ungidos. E aí tem uma pastorada aí, 7.1, me perdoe, usando esse texto para fazer o que bem entende. Mas foi só um anexo aqui na pregação, quando você ouvir esse texto fora de contexto, fala, isso aí não é o que está escrito não. Ai, maldito seja aquele que acrescenta ou tira desse livro. O Senhor vai dar a paga. Mas voltando para a pregação, o segundo ponto que nós acabamos de ler é o seguinte: Davi não resolveu do jeito dele. Quer ser um cristão, uma pessoa de sucesso na tua vida profissional, na tua casa, em tudo. E também, como igreja, nesse 14º ano que a gente completa, a gente está iniciando o 15º, né? E aí lá em março a gente vai completar esse 15º ano. Não resolva as coisas do seu jeito. A probabilidade de dar errado é de 487,37%. Não tente resolver do seu jeito. Não resolva do seu jeito. Davi tinha todas as circunstâncias à mão. Ele tinha tudo. Era só ir lá e pum, matar o cara. Ia ser fácil, rápido e rasteiro. Ia acabar com o problema. Não resolva do seu jeito. Dentro disso eu te alerto, cuidado com as facilidades. Cuidado com os caminhos rápidos. Cuidado com as promessas de resultados grandes e rápidos. Muito geralmente é problema. Eu contei aqui, uma vez que eu preguei, tem pouquíssimo tempo, do dia que hackearam o Instagram da Bia. E aí o camarada estava oferecendo lá, ou a camarada, né, não sei. Estava tentando pegar os outros num golpe que você investia não sei quanto, e em 3 horas você arrecadava não sei quantos mil. Imagina, tu deposita R$1.000 e daqui a 52 minutos. 52 minutos você, eu dizer, deposita R$1.000 e em 52 minutos você saca R$12.000. Vai lá. E tem um bando de, desculpa, trouxa que cai nisso. É a ganância, é o olho grande. Eu falei para a Bia, se alguém caísse eu não ia ter um pingo de pena. Ainda mais crente. Teve gente que mandou mensagem, vem cá, fala Leandro, a paz. Vem cá, é a Bia mesmo que está investindo? Não, dá vontade de falar, vai lá. Olho grande, facilidade. Davi não quis a facilidade. Davi não quis o caminho rápido, Davi não quis o resultado galáctico, expressivo. Davi não resolveu do jeito dele. Não resolva do teu jeito. Nós, como igreja, não podemos resolver do nosso jeito. Quando esse encosto abriu aqui, desse bar, a gente tinha maneira muito, a gente tinha mil maneiras de resolver do nosso jeito, né? Várias formas. Umas que não convém nem aos santos mencionar. Mas a gente não fez do nosso jeito. O que eu mais tenho é amigo na polícia. Era só plantar um negócio aqui e fuzilar, sei lá, jogar uma bomba, uma granada, uma bomba atômica. A gente acabava com aquilo ali. Mas é a vontade? É, claro. É a vontade. Não vamos ser hipócritas, mas resolvemos como? Orando. E Deus se encarregou. Foi igual Davi, não vou tocar nisso aí não, a hora que Deus quiser vai morrer, vai falir, vai acabar, vai explodir, e foi o que aconteceu, amém? Não resolvam do seu jeito. Terceiro, lá no verso 21, depois de Davi, imagina, ele estava no alto da montanha, Saul no outro canto, tinha um espaço considerável, a Bíblia diz que tinha uma distância aqui. De noite, breu, não tinha luz elétrica, eles estão no meio do mato, breu, ao luar e às estrelas. Davi declamando seu pedido de clemência aqui, gritando, né, porque precisava ouvir lá do outro lado. E Saul devolve dizendo, pequei, volte meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal. Uma terceira coisa. Davi quebrou a estratégia do inimigo, sendo fiel às promessas de Deus para a vida dele. Porque, o que motivou Davi a não acabar com Saul naquele momento? Entender e esperar o que Deus tinha para a vida dele. Ele sabia que ele não seria o rei matando Saul. Ele sabia que ele seria rei no tempo que Saul houvesse de sair. Ele não quis tomar o reinado. Então foi a confiança de Davi nas promessas de Deus para a vida dele. Deus me disse que eu seria o rei. E eu serei da forma que Deus faz, que é quando sai um rei, quando morre um rei, entra outro. Eu não vou matar o rei, mesmo ele me perseguindo, para eu assumir o poder. Para que as promessas se cumpram na minha vida, não. Deus vai se encarregar de cumprir as promessas na minha vida. E a fidelidade de Davi às promessas de Deus foi o que quebrou a estratégia de Saul. Sabe como nós vamos destruir as estratégias do inimigo sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja? Sendo fiéis, obedientes a Deus. Não é guerreando contra o inimigo, não é tentando resolver do nosso jeito, não é ignorando as suas estratégias, mas sendo fiéis. O que Deus tem para essa igreja, o que Deus tem para a sua vida, seja fiel às promessas de Deus, obedecendo, esperando o tempo, fazendo aquilo que você precisa fazer. Às vezes o tempo de Deus é para que a gente se capacite e chegue lá pronto. De repente, se algo acontecer na tua vida hoje, você ainda não está preparado, você não tem sabedoria, você vai pegar aquilo e vai jogar no lixo, você vai pegar aquilo e vai fazer um instrumento de pecado para a sua vida e não um instrumento de bênção, porque você ainda não está pronto, você não está maduro, você não tem as ferramentas, você não tem a técnica necessária, você não tem ainda o que é necessário. Por isso Deus está trabalhando na tua vida, por isso Deus está trabalhando na minha vida, por isso Deus está trabalhando na nossa igreja. Porque aquilo que Deus tem para a nossa igreja, de repente a gente nem sabe. E a gente, nós como pastores, nós temos sonhos, nós temos uma visão, a gente vê aqui, poxa, daqui a tanto tempo poderia estar assim, assado, isso aqui, desse jeito, isso aqui, essas pessoas e tal. A gente sonha coisas, mas a gente sabe que aquilo que vai ser, é o que está no coração de Deus, não no nosso. Embora seja lícito, sim, sonhar e desejar. Mas onde eu quero chegar é que tudo isso que Deus sonha para nós, vai acontecer quando nós estivermos preparados. E tudo aquilo que a gente vive hoje, tudo aquilo que a gente passa hoje, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, está nos preparando. Eu sempre falo aqui, eu gosto de um louvor da Fernanda Brum que diz, Deus está me construindo. Deus está nos construindo. Nós estamos em construção, tem uma plaquinha ali, em construção, não está pronto. Quando estiver pronto, Deus se encarrega de fazer acontecer o que Ele quer. Amém? Quebre a estratégia do inimigo na sua vida. Você está sendo atacado, tentado, sugestionado, seja fiel a Deus, e assim você vai quebrar a estratégia do inimigo. Vai falhar, porque você não vai cair, vai falhar. E um quarto e último ponto, lá no verso 25, o último, depois disso tudo, Saul diz a Davi, bendito seja você. Sabe o que é bendito? Abençoado. Bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem sucedido. A atenção de Davi, a sua sabedoria em não resolver do seu jeito, a sua fidelidade às promessas de Deus, o que quebrou a estratégia do inimigo, culminou no quarto ponto, que eu escrevi o seguinte: Davi conquistou o reconhecimento do inimigo. Saul, naquele momento, pôde perceber que Davi seria alguém muito maior que ele. Alguém que faria grandes coisas e que seria bem sucedido. O próprio inimigo percebe que aquele homem seria um homem muito melhor que ele. Seria um homem abençoado, ou já era um homem abençoado, mas no sentido de que seria muito mais abençoado. faria grandes coisas e seria bem sucedido. Quando nós nos posicionamos dessa forma, meus irmãos, nós como pessoas, nas áreas das nossas vidas, na nossa vida profissional, nos nossos empreendimentos, na nossa igreja, fica visível, perceptível o nosso potencial quando nós nos colocamos nessa posição de fidelidade, de atenção e de sabedoria. Amém? Como ser uma igreja de sucesso? Como ser um profissional de sucesso? Como ser um pai de sucesso? Como ser uma mãe de sucesso? Como ter uma casa de sucesso? Como ser uma família de sucesso? Como sermos uma igreja, denominação, falando de igreja no sentido, igreja mesmo, não no sentido espiritual, no sentido aqui, físico, material do reino de Deus, que o reino de Deus não é só espiritual, ele se materializa nisso aqui. Como? Estando sempre atentos, tendo a sabedoria de esperar e não resolver do nosso jeito, e sendo fiéis às promessas de Deus. Nós vamos conseguir perceber, e mesmo Saul, no alto da sua loucura, ele pôde perceber. Até os mais loucos, os inveterados e os mais improváveis, vão perceber o nosso potencial em Deus. Eu não estou aqui usando aquele discurso da serpente do Éden. Você já ouviu falar o discurso da serpente do Éden? Lembra da serpente do Éden? Qual era o discurso dela? E Deus falou que se comer isso aí, você vai morrer? Ah, não é isso não. É isso que ele falou? O discurso do Éden, da serpente do Éden, ele vem ao longo dos anos mudando, né? E tem vários discursos, é óbvio. Mas tem um especial, um discurso da serpente do Éden, no ambiente da igreja, que é um que diz assim: vou te ajudar a destravar. Destrave. Isso que eu estou falando não é para te destravar de modo nenhum. Que não tem discurso de autoajuda que destrave se Deus não operar um milagre, uma transformação nas nossas vidas. Mas o nosso potencial também não é o desperte o leão que há em você, não. Meu leão está magro, raquítico e sem juba. O meu leão que mora dentro de mim está morto, coitado. Está brabo, correria está grande. E acredito que na tua vida também as coisas estão difíceis. Nosso leão está um gatinho. Mas é o leão de Judá que nos ajuda, né? Então, o nosso potencial será visto. A gente vai precisar, Davi não precisou mais provar que ele tinha sido ungido por Samuel lá na sua casa, que Deus disse que ele seria o novo rei, e Saul não queria mais, estava evitando lidar com essa realidade. O próprio Saul joga a toalha. É, realmente, esse homem aí que vem aqui, tendo a possibilidade de matar e não me mata, e tendo em vista que eu estou querendo matá-lo, ele teria todo o direito de me matar, esse cara pega minha lança, como prova de que poderia fazer o que quisesse comigo, ele vai e me pede, tenta me fazer entender, realmente, ele quebra o inimigo, realmente, esse cara aí, esse Davi, esse vai ser um grande homem, esse é um abençoado, e esse, lembra aqui do irmão João que está ali na porta, um abençoado, né João? João que gosta desse abençoado, e Saul fala isso para Davi, esse cara é um abençoado, ele vai fazer grandes coisas. O potencial de Davi é revelado, não segundo as suas habilidades, mas segundo a sua fidelidade a Deus. Como a gente pode potencializar a nossa igreja, os nossos projetos, as nossas frentes, os nossos sonhos? Como a gente vai potencializar isso? Sendo fiéis a Deus. Só. Isso é muita coisa. Isso, na verdade, é tudo que importa. E é tudo que interessa. E como diz, o resto não tem pressa. É isso que interessa. Sermos fiéis a Deus. Quer ter uma vida bem-sucedida? Seja fiel a Deus. Saiba esperar o tempo certo. Espere Deus cumprir as promessas. Se não cumpriu, é porque você não está pronto. O problema não está em Deus, está na gente. A gente ainda não está pronto, a gente ainda não tem a capacidade, habilidade, sabedoria, maturidade de desfrutar dessa realidade vindoura. Mas que nós possamos aprender. E é óbvio que em 14 anos nós fomos fiéis na pregação da palavra, no cuidado. Mas também é óbvio que no meio do caminho a gente errou. E a gente, às vezes, pode ter desviado para cá, não ter feito da melhor maneira, porque nós somos humanos. Assim como o próprio Davi, que tinha o coração de Deus, também teve seus deslizes. E que deslizes? A questão é, onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Se está no Senhor, nós seremos fiéis em tempos de dificuldade. Nós saberemos esperar, mesmo tendo o inimigo nos sufocando. Nós não vamos resolver do nosso jeito, mesmo quando a facilidade esteja diante de nós. É aqui, é só pegar aqui, está aqui, não posso pegar isso, Deus falou, porque eu não posso meter a mão aqui, mas está aqui, ó. Não, espere o tempo de Deus. Amém, igreja? Quer ser uma igreja de sucesso? Siga o exemplo de Davi. Nessa parte 2, domingo que vem à noite, eu vou encerrar contando um outro episódio de Davi, onde vai culminar no cumprimento dessa promessa na vida dele, que era ser o rei do povo de Deus. Nós vamos estar vendo o próximo capítulo 27, onde Davi está numa cidadezinha chamada Ziclag, e ali muitas coisas acontecem, e a gente vai encerrar essa ideia. Amém? Que nós possamos ser fiéis a Deus, diante das facilidades, diante das movimentações do inimigo, e diante dos ataques do inimigo, possamos nos manter fiéis. Amém?